está no ar o Esporte em Discussão desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. E já com uma notícia positiva, né? Não podemos esquecer de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? Das mortes diárias causadas pelo coronavírus, mas a vida vai ter que retomar aos poucos com todos os cuidados necessários. E o futebol terá a sua largada, o seu pontapé inicial no dia 22 de julho. Anúncio feito agora há pouco pelo governador do estado, João Dória. A tendência é que o Campeonato Paulista acabe no dia 8 de agosto e no dia 9 já teremos o início do Campeonato Brasileiro. Uma ótima notícia, já já a gente vai trazer esse trecho do governador João Dória para que a gente possa discutir tudo sobre esse tema, também sobre a Copa do Nordeste, sobre Palmeiras, sobre Corinthians, São Paulo, Santos, o Fla-Flu hoje decisivo no Maracanã, também a questão da transmissão desse jogo no Maracanã, enfim, tudo isso para você no Esporte em Discussão de hoje. Tamo junto, aqui você acompanha no 620 AM, você acompanha em toda a rede Jovem Pan News, no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, na Panflix, você pode baixar a Panflix no seu celular, na sua televisão, conteúdos exclusivos para você. Que timaço comigo hoje! Vanderlei Nogueira, Vanderlei, primeiro parabéns, viu, Vanderlei? Eu sei que ontem foi uma data muito importante para você, dia 7 do 7 de 2020, você completa mais um ano nessa casa e você tá ali, né? A história faz parte, a história corresponde à história do Vanderlei. Andam lado a lado, Jovem Pan e Vanderlei. Tudo bem, Vanderlei?
Um abração para você, Fausto. Obrigado pela lembrança. É verdade, tenho tido a emoção e o orgulho de empunhar o microfone da Jovem Pan nos últimos 43 anos. Para mim é uma grande emoção e eu sempre comemoro no dia 7 do 7. É verdade, você tem razão. E eu queria só dizer, bom, você vai introduzir todos os companheiros aqui, depois a gente vai falar sobre esse retorno do futebol, que é, você tem razão, há minutos a informação se transformou numa informação oficial, a gente já falava, né, nessa data, 22, já falava, vai para o final de semana, dia 25, de qualquer maneira, bateu mesmo com aquela informação que a Jovem Pan tinha acenado, mas agora a palavra do governador oficializa esse retorno, Fausto.
E a gente vai trazer esse trecho já já. Bruno Prado, tudo em paz, Bruno?
Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos aí para mais um Esporte em Discussão.
Zé Manuel, tudo beleza?
Tudo bem, Fausto, beleza? Perdi um pouquinho aqui o contato do retorno aí, não sei se a transmissão chegou legal aí. Uma boa tarde a todos.
Você tá legal, Zé. Show de bola. José Manuel de Barros, Bruno Prado e Vanderlei Nogueira. Rapaziada, dia 22 de julho, o governador João Dória disse que é um amante do esporte, até pratica o esporte, né? Bate uma bolinha. Vanderlei, antes de passar Santista. A palavra... Oi, Zé.
Santista.
É Santista roxo. Ô, Vanderlei, antes de passar a palavra pra você, eu vou dar o meu ponto de vista. Eu sou favorável, sim, ao retorno, acho que tudo tem o seu tempo. Não tô apagando tudo que tá acontecendo com as mortes, com as pessoas contaminadas, com tudo que está acontecendo no Brasil, mas aos poucos a gente vai ter que retomar com todos os cuidados necessários. Eu falei isso ontem, Vanderlei, eu conversei com companheiros do Rio de Janeiro e eles me disseram que o protocolo com relação ao coronavírus está sendo seguido à risca no Rio de Janeiro. Está sendo feito tudo o que deve ser feito para que tenhamos segurança dentro de um estádio de futebol. Então, aquela preocupação que a gente tinha, Vanderlei, se o futebol ia dar lição, ia fazer corretamente, pelo menos até o momento, Vanderlei, eu tô vendo que a coisa tá caminhando bem com relação ao futebol.
Ô, Fausto, no Rio de Janeiro, já que você abordou o Rio de Janeiro, eles fizeram também um bom protocolo. Eles ouviram especialistas, colocaram tudo isso no papel, inclusive especialistas aqui de São Paulo. Nós entrevistamos recentemente o Dr. André Pedrinelli, que é da USP, um ortopedista importante também, e que participou dessa comissão lá no Rio de Janeiro. Eles só não seguiram o que disseram os especialistas com relação ao momento da volta. Então, são duas coisas diferentes, que você abordou corretamente. Eles estão seguindo o protocolo mas não seguiram aquilo que os especialistas disseram com relação ao retorno. Eles voltaram para treinar antes da recomendação, colocaram a bola para rolar oficialmente antes da recomendação, isso eles pisaram na bola literalmente, tá certo? Então, esse é o aspecto do Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, você viu que o governador acabou de destacar, ressaltando, elogiando, o trabalho que foi feito pela federação, seguindo aquilo que determinava a comissão, o comitê médico, tanto na federação, que ele lembrou bem, comandado pelo Dr. Moisés Cohen, que aliás estará conosco no próximo final de semana, e pelo Dr. Jorge Pagura, que é o médico responsável pelo protocolo da CBF. Então, o futebol de São Paulo seguiu. E olha, a bem da verdade, os dirigentes de São Paulo, mesmo alguns a contragosto, aquele negócio, mas eles seguiram as recomendações e vão começar a participar do Campeonato Paulista no próximo dia 22. Isso a gente tem que destacar. O futebol de São Paulo, contragosto ou não, cumpriu aquilo que as autoridades de saúde falaram e estão dizendo nas últimas horas. A bem da verdade, a coisa caminhou bem aqui em São Paulo. E tem mais. Essa é a conclusão da minha participação nesse tema aí. Disparadamente, aliás, todos vocês, eu acho que todos concordam, disparadamente o ambiente onde o jogo vai ser realizado, onde os jogos serão realizados, se não é seguro, porque não existe segurança total, é muito mais seguro de uma série de segmentos que já estão funcionando faz tempo. Acho que não existe ninguém em São Paulo mais testado do que os atletas profissionais, especialmente das grandes equipes aqui. São testados de manhã, de tarde, no dia seguinte, são testados. Os ambientes nos centros de treinamento são higienizados e com pouca gente. Está acontecendo um rodízio. Nos jogos, serão apenas aqueles que vão participar de uma maneira ou de outra, mas é um número muito pequeno. Enfim, é um retorno que pode ser considerado seguro, ou quase seguro, e ainda sem público, e com transmissão. Enfim, eu acho que é o momento adequado para voltar, seguro para voltar. Em relação a tudo aquilo que está acontecendo, o futebol profissional, seguindo os protocolos já conhecidos, eu acho que anuncia uma boa notícia com a volta no dia 22, que, claro, nós vamos acompanhar.
E mais um detalhe, né? A gente já vai ouvir o governador João Dória. Os jogos só poderão acontecer em cidades que estão na faixa amarela, né? Naquelas cores, só na amarela. O que aconteceu na Copa do Nordeste, a gente vai falar isso após o intervalo e falando também da volta aqui no Campeonato Paulista, é o que eu acho que deveria acontecer também aqui no estado de São Paulo. Ter uma sede única com Pacaembu, Morumbi, Estádio Arena do Corinthians e Arena do Palmeiras. Seria o ideal, na minha opinião, trazer os jogos para a cidade de São Paulo pela estrutura da cidade de São Paulo. A gente vai ter que fazer um intervalo agora para toda a rede Jovem Pan, AM, enfim. E a gente já volta com a palavra do governador, com a palavra do Bruno Prado e do José Manuel de Barros. Combinado, rapaziada? Já voltamos para falar sobre a volta do futebol aqui no estado de São Paulo, aqui no Esporte
YouTube.
Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, falando sobre o retorno do Campeonato Paulista, que acontecerá no dia 22 de julho e o seu término será no dia 8 de agosto, um dia antes do início do Campeonato Brasileiro. Bruno Prado, e aí, Bruno?
Então, era uma notícia já esperada, né? Era o que estava sendo planejado. E aí tem algumas coisas, né? Primeiro, o ideal, e depois a realidade Brasil. Né? O ideal é que as atividades, e o futebol incluído nisso, o futebol está inserido no meio de uma questão que envolve todas as áreas, o ideal é que as coisas começassem a voltar ao normal com os números caindo. E no Brasil os números não estão caindo. Né? Com otimismo eles estão estáveis. Mas não foi isso que aconteceu no país. Né? Então, aí por várias questões que acho que nem não cabem aqui é um programa de esporte. Então, dentro do que aconteceu no país, com as coisas abrindo mesmo, com números altíssimos, o futebol está dentro disso, né? E, de fato, o futebol ele tem um cuidado, tem uma segurança maior, pelo menos para os times de elite. Claro que sempre há o risco, né? O time do Volta Redonda tinha jogador contaminado antes do jogo com o Fluminense. O próprio Vanderlei Luxemburgo voltou a trabalhar com o time dele e também estava doente. Enfim, não sei se ele pegou agora ou antes, mas enfim, existe o risco. Mas dentro do
que hoje mesmo, inserido, né, Bruno? Hoje mesmo, inserida, um jogador do Flamengo, né, Fausto? Um jogador do Flamengo hoje testou positivo e saiu da delegação. Só para reforçar o que o Bruno está dizendo.
E o que, então, e o que pode isso. ter ocasionado outras contaminações. Isso é real, é uma realidade.
Então é isso. Acho que, assim, tem o ideal e tem o real do meio em que o futebol brasileiro e paulista está inserido. Dentro disso, ok. Acho que até é mais seguro que outras atividades que já estão liberadas.
José Manuel de Barros, e aí, Zé, como é que você vê esse retorno no dia 22 de julho? É o que o Bruno e o Vanderlei colocaram, né, Zé? Aqui foi seguida a risca, pelo menos, tudo que o governo exigiu e tudo que, principalmente, Zé, as autoridades médicas exigiram, né?
Sim, eu acho que o futebol de São Paulo tratou melhor, ou tratou bem essa questão, não vou dizer que foi o único estado, mas ele tratou bem, com paciência, com uma exceção aqui, outra ali, a denúncias de que um clube iniciou antes o treinamento, quando não era para treinar com bola ainda, mas são denúncias aí, de forma geral, eu acho que todos trabalharam bem, até lá o Red Bull Bragantino que voltou a treinar antes, levou um puxão de orelha porque estava combinado que todo mundo voltaria junto, aí deu um passo atrás, parou de treinar. Quando a CBF definiu, eu comentei naquela oportunidade, as datas para a volta dos campeonatos brasileiros nas séries A e B, e agora também a Série C vai começar no mesmo final de semana, dias 8 e 9, eu disse, isso vai pressionar os estados a tomarem uma decisão, pelo menos. Ou os clubes vão ficar pressionando, e federações também, os governos, para a volta do campeonato, está tempo de terminar até o começo do campeonato brasileiro, que não vai acontecer em vários estados, né? Muitos vão passar do dia 8, Rio Grande do Sul não termina antes do dia 8, Minas Gerais, que confirmou a volta para o dia 26, também não, a semifinal vai terminar dia 5, né? Então eles já estão estudando data, quem sabe na data FIFA, quando a seleção for jogar, eles aproveitam lá para arrumar uma data para fazer a final, vão ter que dar um jeito, pedir para a CBF adiar a estreia na Série A, como pode acontecer em São Paulo, para fazer esse jogo de decisão nos campeonatos estaduais, e por aí vai. A Copa Nordeste, sim, volta dentro do prazo, termina dentro do prazo, e há problemas em vários estados. Essa volta era prevista. No mundo ideal, era isso que o Bruno falou mesmo, voltar tudo na hora que o coronavírus cedesse, que os números caíssem significativamente, como ocorreu nos países europeus que voltaram com o futebol. Mas na medida em que várias atividades não essenciais foram liberadas, com a justificativa de para evitar falência, problemas financeiros, futebol também se inclui nessa coisa. Também é uma atividade importante, economicamente falando, tem uma participação do PIB nacional muito grande, então era de se esperar que também o futebol fosse liberado. E na maioria dos estados, o futebol vai voltar ainda no final deste mês de julho, onde não houve a confirmação, né? Vai haver essa confirmação, certamente, com uma outra exceção. Os cuidados são feitos, os clubes têm condição de dar mais segurança a atletas e participantes, mas não totalmente, né? O Vanderlei citou o caso do Vanderlei, jogador do Flamengo que foi testado positivo agora antes do jogo, já havia acontecido com Volta Redonda, com 3 jogadores. Santa Catarina, que volta hoje, está com um dilema lá, porque o treinador do Marcílio Dias, que joga hoje, o Moisés Egert, ele foi testado e há 10 dias, mais ou menos, está afastado já, mas deu positivo para coronavírus. Lá no protocolo consta que se um tiver positivo, os outros todos que tiveram contato com ele têm que ser afastados também. Aí o Marcelo Dias não vai ter time para jogar. Então a federação vai fazer o quê? Faz teste rápido em todo mundo hoje mesmo aí, para ver quem pode jogar, quem não pode jogar, para o time poder entrar em campo. E a decisão, quem fiscaliza isso é a prefeitura. Até o momento que eu entrei no ar, estava confirmado o jogo lá. Criciúma e Marcelo Dias, mas com esse dilema. A árbitra do jogo, Chapecoense e Avaí, que também será hoje esse jogo, ela também teve que ser substituída, porque deu positivo para coronavírus. Então, segurança 100%, hoje um jogador do Caxias treinando deu positivo, 100% não tem como. mas, pelo menos, dentro desse protocolo, os testes são feitos com muita agilidade. Os clubes têm condições, ou as federações, de testar periodicamente os jogadores, enfim, afastando quem precisa ser afastado, e o futebol volta. Era inevitável diante do estabelecimento por parte da CBF da volta do brasileiro para o começo de agosto.
Deixando de lado a questão política, que para mim foi o maior erro dessa pandemia aqui no Brasil, o maior erro e o que fez com que aumentássemos a tragédia foi a questão política, a guerra política. Deixando de lado isso, é apenas informação, tá? Nos Estados Unidos, onde Orlando, no estado da Flórida, só aumentam os casos de coronavírus, a MLS voltou. Na Espanha, onde voltou o futebol, em determinados lugares da Espanha, também está voltando a aumentar casos de coronavírus. Eu estou falando isso, gente, porque a gente não sabe absolutamente nada. A realidade é essa. Se alguém chegar aqui e falar que sabe o que vai acontecer, que sabe a hora certa de reabrir, que sabe a hora certa de começar a vida voltar aos poucos a retomar a sua normalidade, esse cara vai ganhar um prêmio, porque a gente sabe muito pouco do que vai acontecer. Gente, vamos emendar esse assunto de volta, Vanderlei, eu vou voltar com você. A Copa Nordeste vai voltar. Por que que eu tô colocando esse assunto? Porque eu acho que até o final de semana, Vanderlei, a gente vai ter tudo definido, aonde serão as sedes, aonde vai ter os jogos, enfim. A Copa Nordeste vai voltar no dia 21 de julho. E lá foi estabelecido o seguinte: a sede é Salvador. Por isso que eu falei no início que a cidade de São Paulo, e o governador deixou claro, que só terão jogos nas faixas amarelas, né? A cidade de São Paulo, ela vai se encontrar provavelmente nessa faixa amarela. Então, isso vai ter que ser pensado, Vanderlei. A Copa Nordeste pensou e levou tudo para Salvador.
Aqui vai ser praticamente impossível isso acontecer, né? Mas, você veja, o Santos já se manifestou que se tiver problema na cidade, está tudo certo, ele vai jogar numa cidade que estiver aberta. Então, o Santos já sabe, já falou, se não puder jogar aqui na Vila, eu vou jogar numa cidade que está liberada.
Vanderlei, falei isso porque a gente sabe que no interior a situação está diferente da capital paulista e tem cidades do interior que estão ainda na vermelha.
Não, eu sei, perfeito. Eu só não sei nesse momento qual é aquela que está nessa faixa amarela que foi liberada para receber jogos. Eu não tenho agora, como disse o governador há instantes, todo dia muda, né? A avaliação é feita diariamente. Então a gente não sabe exatamente e pode ser sim que tenhamos mudanças. Até o dia 22 é um largo tempo, né? Até o dia 22 as coisas podem mudar. Aquelas que estão hoje impedidas de realizar eventos podem estar liberadas. Aquela faixa amarela pode pular para vermelha. Nós temos que aguardar um pouquinho ainda para saber exatamente onde vão acontecer os jogos, que tipo de tabela vai ser feita exatamente, quais são os horários, os locais. Dependendo da tabela, a gente já tem certeza que vai ser naquele mesmo local. O primeiro passo foi dado. Anúncio hoje com uma razoável antecedência que a bola passa a rolar no dia 22. Agora, com detalhes, horários, locais, ainda é muita pretensão. Vamos ter que dar uma seguradinha aí.
Eu vou dar só a informação, Vanderlei. O município de São Paulo está nessa faixa amarela. O município de São Paulo está, sub-região sudeste e sub-região norte também. O restante, Vanderlei, é laranja e vermelho. Então, eu vou chamar o vídeo do governador Doria agora. Ele falando a respeito do retorno. Vamos acompanhar o governador Doria.
O Paulistão, como todos sabem, foi paralisado, faltando 6 rodadas para chegar à final. 2 da primeira fase, 1 para as quartas de final e 1 para as semifinais. E, finalmente, as 2 para as finais do Campeonato Paulista. A previsão, e sobre isso falará o presidente da Federação e o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, a previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado. E no dia seguinte, ao que tudo indica, pela Confederação Brasileira de Futebol, dia 9 de agosto, domingo, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Em junho, o governo do Estado de São Paulo determinou os protocolos para a Federação Paulista de Futebol e para todos os clubes que integram a Federação Paulista de Futebol, especialmente os que disputam a classe profissional A1 do futebol de São Paulo. As equipes para voltarem aos treinos, como já voltaram, tiveram que realizar testes regulares, testes de Covid nos jogadores e na equipe técnica. Também o protocolo estabeleceu limitação de pessoas nos treinamentos, uso de máscaras e medição de temperatura, respeitadas também todas as medidas de segurança. E como governador de São Paulo, quero registrar aqui que a Federação Paulista de Futebol agiu de forma correta, plena, atendendo integralmente às recomendações do Centro de Contingência da Covid-19. Quero parabenizar o seu presidente por ter respeitado, orientado e conduzido com a sua equipe da forma determinada pelo Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. E agora, vamos recomeçar as partidas oficiais para concluir o Campeonato Paulista de Futebol, ainda que sem a presença da torcida, mas todos poderão assistir pela televisão e torcerem para os seus times e os seus clubes.
É, faltou dizer que vão poder assistir pela televisão e ouvir pela Jovem Pan. Ô, Bruno Prada, Copa Nordeste, sede única, Bruno.
É uma boa ideia dentro das possibilidades, impede deslocamentos, é uma competição interestadual, é uma competição que envolve times de toda a região Nordeste, ainda tem algumas rodadas da primeira fase, depois da fase final, então acho que é o melhor, né? Todo mundo fica em Salvador e não vai deslocar de um lado para o outro com frequência, então eu acho que é uma boa medida, assim.
E aí, Zé, o que você pensa a respeito? Ah, o Zé já vai voltar. Vanderlei Nogueira, Bruno Prada. Eu vou entrar em outro assunto, então, agora. Já o Zé vai falar a respeito disso, mas um assunto que vai gerar polêmica, tá gerando uma polêmica, eu esperava isso. Agora é o seguinte, o Flamengo quer derrubar a MP. O Flamengo quer transmitir o jogo desta noite entre Fluminense e Flamengo. A minha opinião, vou passar pro Vanderlei e pro Bruno. Falei a respeito disso ontem. O direito é do Fluminense. Pela MP, o direito é do Fluminense e a transmissão é do Fluminense. Se quiser vender para o Flamengo transmitir também, acho ótimo. Não tem nenhum problema as duas televisões transmitirem, TV Flu e TV Fla. Além do que, o Flu faz uma grana com a venda dos direitos de transmissão. Então, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas o Flamengo tá querendo dar uma burladinha aí, tá querendo lutar pra transmitir sem dar nada pro Fluminense, não é por aí, né, Bruno Prada? Assim não funciona, e hoje tem esse Fla-Flu, o bicho tá pegando já quase 10 horas antes do jogo, ô Bruno.
Então, isso é muito complicado, que o Flamengo, mais uma vez, ele demonstra um individualismo total, uma incapacidade de pensar coletivamente, que o próprio Flamengo acaba sendo vítima disso. Hoje o Flamengo é o melhor time do país, é o melhor elenco, ele pode ganhar muito mais títulos do que já ganhou. Só que tem uma questão, se o Flamengo for amplamente dominante no Brasil, e pode acontecer, não tem esse histórico no futebol brasileiro, mas pode acontecer, hoje ele é o candidato a ser o dominante do país. Mas se ele for dominante de uma coisa pequena, ele vai ser menor do que ele podia ser. Se ele for dominante de uma liga importante, valorizada, rica, vai ser melhor para ele. Eu prefiro ganhar uma e perder outra de uma liga grande e valorizada do que ganhar 10 vezes seguidas uma liga desvalorizada. Esse tipo de atitude do Flamengo só desvaloriza a liga. Eu acho horrível para o Flamengo, e hoje, claro, aí não é culpa do Flamengo, aí tem o mérito do Flamengo e a incompetência dos outros, mas hoje no Rio, por exemplo, o Flamengo não tem adversário. Ele pode eventualmente tropeçar hoje, um jogo só pode acontecer, mas todo mundo sabe que a diferença dele para o Fluminense, para o Vasco e para o Botafogo é um absurdo. Então, eu acho que isso não é positivo, né? O torcedor pode até achar legal, o Flamengo é muito melhor que os outros. E como eu falei, o Flamengo tem méritos nisso. Mas ele tratando dessa maneira cada vez mais individual, cada vez mais querendo ele dominar tudo, e nesse caso ele não tem razão, quem tem o direito do mando é o Fluminense, ele acaba deixando os outros menores e tentando ser maior, só que se ele for o maior de uma coisa pequena, não adianta muita coisa.
Ô Vanderlei Nogueira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu uma declaração em sua rede social dizendo o seguinte, entre aspas, né? Abre aspas. A Ferdi, assim como os que furtam sinais de TV, criou neste episódio a Gato Ferdi. Como é que é o nosso? Como é que é o nosso? Beto Ferdi, entendeu? Tentando furtar a transmissão do Fluminense. No Rio de Janeiro, Vanderlei, tudo está acontecendo durante essa pandemia. Até rouba. Agora, falando sério, Vanderlei, eu sou favorável mesmo, eu falei isso pro Vampeta ontem. Se isso dá certo e a transmissão pode ser feita por um clube, o Grêmio Osasco tem o direito para jogar contra o Flamengo. É óbvio, Vanderlei, que a TV do Osasco teria 10 milhões de visualizações ali. Só que talvez não teriam estrutura necessária para transmitir o jogo. O que faz esse clube? Ele vende o direito para a TV Flamengo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, você tem que consultar, e isso diz na MP, o cara que é mandante do jogo, que é o Fluminense. Então você não pode burlar isso, Vanderlei. Já conseguiram MP, daí você vai burlar o MP, aí desprestigia tudo.
Bom, o ideal seria todo mundo transmitir. Pronto, acho que parece que está todo mundo concordando com isso, que isso é legal, tem mais amplitude, é fla-flu, tem tradição, tudo isso nós já sabemos. O que eu queria dizer aqui é com relação a... Aliás, o Bruno fez isso, porque a gente está fazendo também isso sempre, né? Todo mundo que fala, as pessoas mais lúcidas, né? Como é o caso do Bruno e de todos os companheiros, separando o time da diretoria do Flamengo. Nós sempre separamos. O Flamengo tem o maior time do Brasil, tem jogadores ótimos, dificilmente vai ser batido, continuar do jeito que está, vai continuar ganhando. Tudo isso a gente sabe, não estamos descobrindo a pólvora aqui. Agora, a diretoria do Flamengo tem cometido inúmeras lambanças. E uma, parece que ela capricha nas lambanças, em todos os setores. Não vou fazer discurso, mas só citar o Ninho do Urubu e as suas vítimas. E aí você vai colocando tudo isso no pacote. Eles estão caprichando. Boa parte da desvalorização do Campeonato Carioca, da esculhambação dessa edição do Campeonato Carioca, que já não era grande coisa, mas agora eles capricharam. Boa parte desse conjunto de culpas, essa parte pertence à diretoria do Flamengo, à toda poderosa diretoria do Flamengo. Até o professor Jesus. Leiam as páginas. Dizem que ele está olhando para a mala para ir embora por causa de declarações do nosso queridíssimo BAP, né? Quer dizer, que é o diretor lá que manda para valer lá no Flamengo. Então, é muito complicado. A federação fez recentemente uma recomendação ou uma determinação corrigindo uma burla do Flamengo no regulamento atual da competição do Rio de Janeiro. Para não prejudicar o Flamengo, ele meteu lá um comunicado, olha, eu quis dizer bem assim, claramente ajudando o Flamengo, que não precisa disso, tem time para ganhar em qualquer lugar. E o Bruno lembrou, e o Zé também, você, todos nós, que o Flamengo quer levar vantagem em tudo. Parece aquele negócio do Gerson. Né? Quer tudo. Com uma incoerência incrível. Porque ontem pensava uma coisa, hoje pensa outra com relação a essa transmissão por televisão. Então, é muito complicado o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vai acabar essa competição rapidinho. E a gente espera que no Campeonato Brasileiro a gente veja mais claramente organização, cumprimento de regulamento, as regras sendo seguidas. Realmente o Flamengo é impressionante, não precisa disso. Infelizmente nas redes sociais você nota que muitos torcedores lúcidos do Flamengo estão dizendo exatamente isso. Com o time a gente não tem reclamação, mas essa diretoria, meu Deus, e eu sou Flamengo, dizem e escrevem nas redes sociais. Fausto.
É o que eu falei, eu não vejo nenhum problema em transmitir, a não ser que seja de maneira justa e equilibrada, né? Você tem que ser justo com o seu oponente. Ó, o direito do Fluminense, vou lá, quer negociar? Não quer, então infelizmente eu não vou transmitir, faz parte. Isso é justiça, a gente vai ter que fazer um intervalo para...
Se não quiser vender, Fausto, ele pode até optar, não vai acontecer, mas...
Estamos com toda a rede, tá, Vanderlei? Com toda a rede Jovem Pan a partir de agora.
Então, só para retomar, ele pode até não vender, ele pode liberar. Ele pode liberar. Olha, eu sou enorme, você também é enorme. Fica só, marca no seu caderninho aí que eu estou sendo gentil com você, no futuro a gente conversa. Pode ceder. Precisa necessariamente vender.
Mas você sabe, Vanderlei, eu acho que evitaria todo esse problema, toda essa situação, se fosse feito de maneira mais equilibrada. Por exemplo, Vanderlei, os dois têm direito. Já na MP deveria ter isso, ó, não é só mandate, os dois clubes têm direito das suas televisões transmitirem a partida.
Ué, é um... Mas aí volta o que era antes, né?
Mas aí...
Precisava concordância.
Então, mas daí você não tem uma detentora, né?
Ah, entendi.
Você não tem uma detentora, é isso que eu tô querendo dizer, você não tem uma detentora. Você...
Cada um poderia vender, se o Fluminense quer vender para Globo, o Flamengo para Record, isso aí.
Porque assim você evitaria esse... Se você não quer vender pra ninguém, por exemplo, nem pra Globo, nem Record, nem SBT, nem TV Jovem Pan, nem nada, você faz a sua transmissão e você lucra da maneira que você acha que deve lucrar. É muito delicado esse assunto, esse tema é muito delicado, mas eu acho que o mais interessante, isso só prova, viu, Vanderlei, Zé Manuel e Bruno Prado, o quanto... o futebol brasileiro é desunido.
Isso é a prova do quanto o Brasil é desunido. No primeiro momento, isso é no futebol estadual. Essa confusão toda termina com o final do campeonato carioca, por exemplo, que o Flamengo era o único que não tinha direitos. O campeonato brasileiro começa dia 8. Se a medida provisória não for votada até lá, por exemplo, ou se o Congresso aprovar, então vamos partir para o Campeonato Brasileiro. Parece que o Red Bull Bragantino ainda não assinou TV aberta. Então vai ter essa discussão quando ele for receber Flamengo, Corinthians, não sei o quê. O Atlético Paranaense não tem contrato de pay-per-view com ninguém. Também entra essa questão. As equipes lá que assinaram com a Turner, são 8 times aqui do futebol brasileiro. Eles tinham direito de transmitir os jogos entre eles, ou a TV tinha que assinou com eles, tinha direito de transmitir os jogos entre eles. Mas com essa medida provisória, de repente, pode transmitir contra qualquer adversário os jogos desses 8 times. Ou seja, essa discussão não vai ficar mais apenas no Campeonato Carioca, se ela permanecer também vigorando no Campeonato Brasileiro, se não houver votação até lá.
Eu falo da... Vanderlei,
o contrato assinado tem que ser mantido, né? Tem que ser cumprido.
Não, sem dúvida. E eu falo dessa desunião entre as equipes, porque se existisse o mínimo de união e de boa gestão, porque a rivalidade, Vanderlei, eu acho que tem que ficar para dentro de campo é rivalidade, depois é negócio, você tem que pensar no futebol como um negócio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o Flamengo, você quer transmitir? Então tá, é 500 mil para você transmitir, você tem para bancar? Não tenho, vou pagar 500. Aí vai saber se o Flamengo vai ganhar 1 milhão, 2 milhões, aí é problema do Flamengo. Só que isso só mostraria, isso só mostra, Vanderlei, o tanto que a gente é amador em algumas coisas, Vanderlei, principalmente nesse sentido de negócio, de ver negócio.
Lógico. Você vê, quando eles querem acertar, fica mais fácil. Mas nós tivemos exemplos recentes aqui com relação a esse problema de voltar ou não voltar. Volta agora, volta daqui a alguns dias, aqui em São Paulo. Os 4 grandes de São Paulo tiveram 3 ou 4 reuniões para acertar. Ainda deram um puxãozinho de orelha aí no Red Bull, começou a treinar antes, e aí depois voltou tudo ao normal. Mas, olha, vamos começar todo mundo a treinar no dia tal. Ok, todo mundo começou, os grandes times. Olha, foram lá no Rio de Janeiro e disseram para a CBF, olha, para nós, dia 9... é uma boa data para começar o Campeonato Brasileiro. Aí o presidente, o Walter Feldman, participou conosco agora no último domingo, que é o secretário-geral da CBF ao vivo, com o Flávio, comigo, com toda a equipe de esportes da PAN. Ele disse o seguinte, e aí o presidente perguntou, olha, tudo bem, dia 9, tá bom, a maioria quer dia 9, então vai ser dia 9. Se por acaso vocês tiverem, acontecer alguma coisa, que estava aquele negocinho, né? Dá ou não dá? Dá para jogar em São Paulo? Não dá? Vai fechar? Não vai ter estádio? Bom, se por acaso acontecer algum obstáculo, vocês concordem em jogar fora da sede de vocês? Ou fora dos seus estádios? Fora da sua cidade? Concordamos. Os 4? Concordamos. Então, quando os caras conversam, e tem interesse de retomar, porque eles precisam mesmo retomar para receber a cota da televisão, para cumprir as 38 rodadas no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, os caras se acertam. Agora, não pode um personagem só, ou uma instituição, né, um ator dessa reunião, achar que é o máximo. É o caso que está acontecendo com a diretoria do Flamengo. Ela não aceita não ser diferente daquilo que ela pensa. Então, tomara eles se enquadrem. Tem grande chance esse episódio todo. Tem pessoas inteligentes lá. Inteligência não significa que não seja arrogante nem prepotente. Mas tem pessoas inteligentes. Inteligentes que podem parar para pensar. Acabou esse campeonato aí. Vamos tentar pensar para a gente voltar a ser uma instituição simpática. Porque a imagem é o bem mais valioso que uma instituição tem. Então tem muita gente com bronca do Flamengo por causa das lambanças da diretoria. E tem um timaço aí que poderia todo mundo ter... Olha, para, vamos parar porque vai passar o Flamengo jogando. O cara fica com irritado com a diretoria do Flamengo pelas últimas atitudes, Fausto.
A imagem não é só preciosa para uma instituição, né, Vanderlei? A imagem acho que é preciosa para nós. Então, o comportamento e a retidão de caráter, eu acho que serve para o ser humano. E isso está faltando muito. Fala, Bruno, e depois a gente vai falar sobre o tema Neymar, Santos e Barcelona. Pode falar, Bruno.
Rapidinho, então. Esse tema de TV, eu não vejo nenhuma hipótese boa de uma venda boa se não for coletivo. É individual, independente se o mandante tem o direito, ou independente se você tiver que assinar com os dois times envolvidos, individual vai causar distorção, vai causar desequilíbrio e desvalorização do campeonato. Então, a venda coletiva seria o ideal, aí você avalia as maneiras. Uma das questões, o que você falou, é legal, é democrático de várias TVs transmitirem, aí eu estou só explicando por que que muitos não querem isso, né? Não é nenhuma opinião, é o porquê. A TV Globo, por exemplo, que é a que compra mais, né, os direitos, é a que tem aí há anos os direitos no Brasil, se ela fizer exclusiva, é um preço. Se ela fizer dividida com outra, é outro preço, né? Então, por isso que muitos acreditam que é melhor vender exclusivo porque a TV paga mais quando só ela transmite.
É isso aí. Gente, vamos falar agora dessa situação Santos, Barcelona e Neymar. E o Santos tem mais um prejuízo pela frente. O Santos já está vivendo um momento extremamente delicado, Zé Manuel. E aí tem o prejuízo de pagar 20 mil francos suíços pelos custos processuais da disputa entre Santos e Barcelona, né? O Santos foi à FIFA contra o Barcelona em 2015 por entender que tinha direito a receber mais do que tinha recebido pela transferência do atacante Neymar ao clube catalão. A diretoria do Santos, na época, entendia que o clube havia sido lesado e teria direito a um valor maior na negociação. Zé, Santos não venceu nessa também, Zé, e isso é complicado, porque já tá difícil de sair dessa situação delicada com relação às finanças. Mas essa, Zé, que momento, hein, Zé?
Pois é, ele tem tanta coisa para resolver, né, e tem a situação do Kleber Reis, que de 2 milhões e meio de euros viraram 4 milhões e meio para poder acertar lá com o Hamburgo, talvez vendo o Lucas Veríssimo para o futebol inglês ou italiano, para acertar essa pendência aí, para negociar essa pendência. Essa questão do Neymar, ela vem lá da intenção do Pérez de segurar o Neymar por mais tempo vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. Se lá no início ele tivesse negociado, pegaria o bolo quase todo. Mas ele achou mais interessante, à época, a permanência do Neymar. Para o Santos dava mais visibilidade, tinha o lado técnico, uma série de coisas. Então, para a renovação do contrato, ele cedeu direitos para o Neymar, para o pai do Neymar, para a empresa lá que gera a carreira do Neymar. Na hora da negociação, o Santos viu a família do Neymar ganhando muito mais do que ele, de 17 para 40 milhões. Né? Quando viu o bolo todo, ele ganhou 17. O bolo final em 80, por exemplo, quase 100, ele falou, escuta, eu ganhei muito pouco nessa negociação. Mas ele tinha feito uma negociação anterior. Então, era uma coisa mais ou menos previsível que no final ia chegar nisso. Mas a história não acabou, essa parte acabou. Mas tem a história também daquele jogo amistoso que o Barcelona iria fazer, né? E outros também, e outras questões ali envolvendo essa negociação. Santos vai continuar na justiça para ver se recebe alguma grana ainda nessa negociação do Neymar.
E aí, Vanderlei Nogueira, vai ter que desembolsar aí 20 mil francos suíços. Como seria bom cair na conta 20 mil francos suíços nesse momento? Fala, Vanderlei.
Tem algumas situações do futebol que são intermináveis, né? Essa venda do Neymar é uma situação interminável. É. Ela começou lá com o presidente Álvaro, né? Recuando alguns anos do tempo. E essa briga na justiça, já que para a gente não esticar, né, esse assunto, essa briga na justiça que agora no TAS, né, no tribunal lá na Suíça, é da época do presidente Modesto Roma. Então o Santos tentou receber porque ele acha que houve que o valor foi mascarado. E foi mesmo, né? Todos os indícios apontam que o valor lá enrolou a vida de dirigentes do Barcelona. Enfim, o valor foi mascarado. Mas não teve sucesso. Perdeu, dançou. Contratou advogados internacionais caríssimos. Barcelona também. Estão gastando dinheirão nessa briga na justiça aí. E ficaram dois pontos ainda pendentes, né? Porque perdeu essa disputa, mas existem dois pontos. Esse segundo jogo que o Zé Manuel citou, ou grana, ou a segunda partida contra o Barcelona. Está pendurado lá, o Santos está discutindo lá, porque ele quer, como é que vai fazer isso? Vamos jogar de novo? Ou vai me dar grana equivalente à partida? E esse é um ponto. E tem mais um ponto, que é uma bonificação pelo fato do Neymar ter sido indicado para concorrer ao prêmio de melhor do mundo em 2017. Lá tinha uma bonificação que o Santos diz que não recebeu. Então essa briga vai continuar, advogados vão continuar trabalhando, e é uma venda interminável. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia? Aquele jogo Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, que não terminou, o Palmeiras queria cancelar, anular tudo.
Lembro.
Acabou o caso na justiça, mas ainda até hoje tem torcedores que dizem tinha que jogar de novo. Então vai acabar nunca isso. Essa venda do Neymar é a mesma coisa. Não vai acabar nunca.
Não,
vai ser uma novela, um seriado da Netflix, Fausto.
Ô, Vanderlei, o mais curioso...
O Leite Pérez aí, mas o presidente da época era o Laor, né?
Era o Laor, em 2015.
Troquei, ó.
Bruno, e o Vanderlei falou um negócio que é verdade. E olha que coisa louca, Bruno. Ele saiu já do Barcelona... E pode voltar pro Barcelona e essa briga não acabou. Acabou agora, né? Que o Santos vai ter que arcar aí com esse prejuízo. Mas ele saiu, foi pro Paris Saint-Germain e pode voltar pro Barcelona.
É uma briga longa. Mas, assim, eu não vi, é claro, eu não sou advogado, mas é uma questão até por outros casos que a gente viu e pelas leis que a gente conhece, assim, bem a grosso modo. Era impossível o Santos ganhar isso aí. Por uma questão, o Santos aceitou o negócio. O jogador saiu faltando um ano para acabar o contrato, e ali o Santos tinha poder de veto. O Santos podia falar: olha, ele vai sair daqui a um ano no fim do contrato de graça, ok. Ou para sair agora, só se vocês pagarem a multa, ok. Mas o Santos ele topou o que o Barcelona ofereceu para ele sair um ano antes do contrato. Então o Santos ele deu um aval para o negócio: não, beleza, eu acho que o que vocês estão oferecendo está bom para ele sair agora. Então o Santos não tem o que reclamar. Aí tem a questão do grupo Diz, que é uma outra questão, eles não tinham o poder de veto que o Santos tinha. Aí tem, se o dinheiro foi declarado ou não, é outra questão que deve ser investigada. Mas em relação ao Santos, o Santos aceitou o negócio, então não tem o que reclamar, não tem o que falar, não tinha direito a receber nada mesmo. O que ele tinha que receber foi o que ele aceitou lá em 2013. E esse amistoso, claro, isso estava no contrato, então é uma coisa que deve ser cumprida, mas é bom lembrar que o Santos também, depois que tomou de 8 lá em Barcelona, não fez muita questão de fazer o jogo de volta, né? Já tinha tomado 4 no Japão, tomou 8 em Barcelona. Então ele falou: deixa esse negócio para lá, vamos ver mais para frente, né? Que já tava 12-0 no agregado, né? Antes que virasse uns 16-0,
Bruno, preferiu não jogar. Bruno, né? Prefere a parte dele em dinheiro, né?
Melhor.
Tá aí uma das coisas que eu jamais faria como presidente de clube aqui do Brasil. É querer realizar um espetáculo... com um gigante europeu. Eu prefiro você criar alguma outra coisa. Olha, venham fazer uma visita nos nossos centros, mas jogo em si não. Isso aí é loucura, isso aí é expor o seu time, o seu elenco. Isso não é inteligente, gente. Enfim, Vamos
o Flamengo falar... pode trazer um europeu para jogar com ele.
No também acho. Eu escrevi no meu blog. Ô Zé, eu escrevi no meu blog hoje a respeito disso aí. É porque o Flamengo, na minha opinião, olhando pro elenco do Flamengo e olhando o que o Flamengo tá fazendo, eu não tô falando Barcelona, Real Madrid, tá, para ficar bem claro aqui. Mas equipes intermediárias da Europa, o elenco do Flamengo não perde, não. Para equipes intermediárias, até o jeito de jogar não perde, porque eu fiquei encantado com a fala do Everton Silva, que foi uma das melhores da história do futebol, quando ele falou que ele não entendia nada do que estava sendo dito pelos jogadores do Flamengo, ele ficou perdido em campo e é impossível jogar contra o Flamengo. A gente colocou essa fala ontem, foi genial o jogador do Boa Vista. Então o Flamengo, eu acho que com equipes intermediárias, acho que o Flamengo não perde, não. Antes de falarmos do São Paulo, rapidinho para finalizar o Esporte em Discussão de hoje, eu só quero palpite. Ô Vanderlei, Flamengo e Flu, o Flamengo decide tudo hoje, porque se o Flamengo ganhar, ele conquista a taça hoje, Vanderlei.
É a lógica, né? É a lógica liquidar hoje. Sinceramente, é a lógica. O professor daí tem problemas, dizem até que vai usar muitos jovens, aquela coisa toda, né? Aquela frase de filosofia, não, no futebol não tem mais bobo, né? Uma coisa nova que eu estou dizendo aqui, mas claro, tudo leva a crer que o Flamengo liquida a fatura, sem dúvida.
E aí, Bruno Prado?
Ah, deve ganhar o Flamengo, né? O Flamengo vem jogando bem, é melhor, então normal é que vença o Flamengo, né? Hoje não tem vantagem do empate, né? Se empatar vai para os pênaltis, como tinha na semifinal, mas de qualquer maneira o Flamengo é bem melhor que o Fluminense, deve vencer o jogo.
E aí, Zé Manuel?
Esse ano o Fluminense ganhou o primeiro confronto entre eles por 1-0, o Flamengo foi com o time reserva. Aí no segundo com os titulares deu o Flamengo por 3-2, mas o Nenê fala que jogo que o Fluminense encarou o Flamengo naquela oportunidade. A questão agora é que além dos desfalques do Fred, Ganso, não sei, do Fred e do Ganso, vamos lá, vamos jogar os meninos ali, o Marcos Paulo, um deles, não sei se é tão ruim assim pro lado do Fluminense, a grande questão física, né? O Flamengo tem 35 dias a mais de preparação, além de ter um time muito melhor, né? Só um milagre para evitar uma derrota do Fluminense e o título do Flamengo antecipado no Rio de Janeiro hoje, sem as finais.
1 da tarde, mais 54 minutos. Eu vou fazer um bem bolado aqui, mas essa informação, essa notícia a gente precisa trazer para o ouvinte da Jovem Pan. E o Alex Rufo vem aí trazendo essa informação. Fala, Alex.
Meus caros amigos do Esporte em Discussão, a temporada 2020 mal começou na semana passada com o GP da Áustria, mas todo mundo já fala muito de 2021. Primeiro, a saída de Sebastian Vettel da Ferrari, o tetracampeão mundial, sai da equipe do Cavalinho Rampante, e agora mais uma notícia com o bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, indo para a equipe Renault para enfrentar aí as cores da França na temporada 2021. O Alonso foi campeão em 2005, 2006, e isso vai trazer uma temperatura melhor para o campeonato. Afinal, a gente tem Hamilton, ex-campeão mundial na pista, tem Kimi Raikkonen com um título, tem o tetracampeão Vettel, e agora dois títulos também do Fernando Alonso, que dão 13 títulos na pista, ou seja, 13 títulos no grid. Isso é muito importante. Eu não acredito que vá haver alguma grande mudança, não só no campeonato, como na própria Renault, que anda meio capenga desde a última conquista do título em 2006, mas isso é muito bom para a mídia, né? Você ter grandes campeões na pista é muito interessante. O Alonso tem um outro detalhe, ele sempre foi muito polêmico, ele sempre foi muito firme nas suas decisões. Isso pode trazer realmente um tempero diferente para a Fórmula 1, o que vai ser muito bom, não só para a FIA, mas também para o grupo Liberty Media, que detém os direitos da Fórmula 1, e eles querem cada vez mais audiência e cada vez mais grandes campeões na pista. Então, não podemos esperar grandes campeonatos aí da Renault e nem uma grande exposição do Fernando Alonso, mas com certeza, fora da pista, vai gerar muita mídia. É isso aí.
Vai, meu, por isso que a gente tá mostrando pra vocês que o Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1. Vanderlei, eu assisti o grande prêmio desse final de semana, sabe pra quê, Vanderlei? Além de eu gostar muito de Fórmula 1 também, o cenário na Áustria é um negócio, assim, absurdo, absurdo. Eu tô repensando aquela história, entendeu, de Europa, sabe como que é, né? Fala, Zé.
Não sei se a gente já falou aí, se não me perdoe que eu fiquei fora em alguns momentos. O João Lucas foi o jogador do Flamengo que testou positivo para a Covid-19. Será substituído para o jogo de hoje pelo Matheus França. que é um garoto da base lá.
A gente não tinha dito, não. Ô, Vanderlei, só pra finalizar, vamos falar do São Paulo, essa questão política. Agora começa essa dança de cadeiras, Vanderlei. A oposição vai pra situação, a situação vai... tudo depende, como diz Sérgio Orindi, Vanderlei, no balanço da hora e ainda vésperas de eleição, tudo pode mudar, Vanderlei.
É verdade. Vamos ter uma convenção, a oposição vai ter uma convenção, vai anunciar uma convenção, assim que for possível, e não será virtual, será presencial. E aí eles vão escolher entre três candidatos. Podem ter até duas reuniões, Fosso, já que você perguntou sobre a oposição. Então, se tivermos três candidatos concorrendo para ser o candidato de oposição, e eles vão fazer essa primeira reunião, e os dois mais votados vão para a segunda reunião na convenção. E aquele que vencer será o candidato de oposição. Na situação, já se sabe, é o Júlio Casares. E está tendo aí uma mudança de cadeiras, é verdade. É? Quem não estava contente com a oposição está pulando para a situação. Aquele que não está muito contente com aquilo que pretende a situação vai buscar apoiar um candidato de oposição. É um ano efervescente. Tem eleições do Corinthians, que tem um quadro novo hoje. Eu sei que você está terminando, mas é importante. Só essa manchete para depois a gente desenvolver. A comissão fiscal do Corinthians rejeitou as contas de 2009 do presidente André Sanches. E isso pode provocar um efeito cascata, porque aí o CORE, que é outra comissão de fiscalização, pode fazer a mesma coisa. E aí chegará no Conselho Deliberativo, teoricamente com a força da situação enfraquecida, com a reprovação dos dois, das duas comissões que cuidam disso no Corinthians. Então, é uma efervescência total que a gente vai falar mais para frente. Fausto Favaro.
Sem dúvida. Bruno Prado, aquele abraço para você, Bruno.
Valeu, um abraço, até mais.
Zé, um abraço.
Abração, Fausto.
Vanderlei, um abraço.
Abração, Fausto.
Hoje, pra mim, vai dar Mengão, vai dar Flamengo, entendeu? Vai dar Mengão, vai papar mais um. E o Flamengo, ó, tá muito acima. É bom os outros correrem atrás de verdade. 1:00 PM, mais 59 minutos. Aquele abraço, ótima quarta-feira pra você. Amanhã tem muito mais Esporte em Discussão aqui na Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Jair Bolsonaro diz estar muito bem com o uso de cloroquina e reconhece que isolamento retardou o contágio da Covid-19 no país. O presidente, inclusive, divulgou vídeo ontem à noite mostrando ele tomando medicamento e mostrando para a população em geral que ele está muito bem enfrentando aí, quase sem sintomas, o coronavírus. Projeto de lei que prevê medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia.